A taxa de desemprego em Portugal permanece também bastante abaixo da média da zona euro, 6,5% contra 8,3% na zona euro. Ao contrário, aliás, do que aconteceu durante o governo do PSD. Um resultado positivo que a todos nos deve orgulhar. Temos conseguido manter a capacidade produtiva, oferece-nos agora confiança redobrada numa recuperação económica rápida no próximo semestre e no próximo ano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como tive a oportunidade de referir no início deste debate, estamos hoje mais perto do fim da crise pandémica e os sinais de recuperação em marcha já estão a surgir, com o início da recuperação das exportações e dos indicadores de confiança. Importa, pois, sermos claros sobre o projeto de recuperação para Portugal, um projeto assente no forte impulso macroeconómico do Plano de Recuperação e Resiliência, no estímulo ao investimento público e privado, na promoção de medidas de manutenção e criação de emprego, assente na resposta aos efeitos sociais da pandemia, nomeadamente na recuperação da atividade programada na área da saúde e das aprendizagens na área da educação, com uma preocupação especial pelas áreas e pelos setores mais afetados pela pandemia. Um projeto que garante estabilidade fiscal, não prevê aumento de impostos para pagar a conta da crise, nem cortes nos apoios sociais do Estado. Esta é uma estratégia para pôr Portugal novamente a crescer, para dinamizar o mercado de trabalho, a competitividade das empresas e o bem-estar das famílias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, chegados ao fim deste debate, fica clara a visão do Governo. Viríamos com bons olhos a eventual mudança de posição do principal partido da oposição, do PSD, sobre o investimento público e sobre medidas sociais, que esperemos que não sejam meras táticas parlamentares. Sabemos que existem outras alternativas e outras estratégias para enfrentar uma crise económica. A estratégia de austeridade seguida na anterior crise, ou ainda mais recentemente, na discussão do Orçamento de Estado para 2021, em que o principal líder do PSD, o principal líder da oposição, o líder do PSD, disse que não podia acompanhar este orçamento porque assentava no princípio de querer dar tudo a todos e de dar o que tem e o que não tem. O partido que vem agora para ter aprovar medidas desgarradas que aumentam a despesa e colocam em causa a estabilidade orçamental. O mesmo líder do PSD que manifestou nesta casa contra o aumento de salário mínimo para 1 milhão de trabalhadores porque disse que ia aumentar o desemprego. O partido cujo principal responsável pela estratégia defendeu em 2019 a criação de um novo imposto de IRS para as 2,6 milhões de famílias mais pobres. Um imposto conhecido por poll tax, que a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, tentou implementar, mas não o conseguiu. Vemos com satisfação também a eventual conversão da direita às virtudes do investimento público. Não só porque seria uma evolução face ao seu histórico de rasgar investimento público já comprometido, como uma vez mais seria uma inversão do que o principal responsável pela estratégia do PSD, do programa do PSD, defendeu no seu livro em 2019 que devemos cortar e não aumentar o investimento público para 1,5% do PIB. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a resposta que o Governo tem para a recuperação do país não assenta em austeridade, antes pelo contrário. Assenta na prioridade dada ao crescimento económico, ao reforço do investimento, à recuperação do emprego e do rendimento das famílias. É este o caminho que queremos trilhar para Portugal, porque os portugueses têm direito a um futuro com esperança e prosperidade. Termino como comecei. Estamos hoje mais perto de ganhar o combate à pandemia e isso deve-nos dar mais confiança na batalha que temos de travar pela economia. A recuperação já está em andamento. Temos confiança que as opções do Governo expressas no Programa de Estabilidade nos permitirão recuperar a trajetória de crescimento económico, da melhoria das condições sociais, da sustentabilidade das finanças públicas e da manutenção da nossa credibilidade externa. Por Portugal e pelos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação da proposta de lei número 86/14 do Governo, que aprova a lei das grandes opções para 2021-2025. Para vamos esperar que haja se faça a reposição da normalidade na Câmara, para alguns seus deputados que estão a sair e outros que estão a entrar. E vamos então passar à apreciação da proposta de lei das grandes opções para 2021-2025 e para fazer a apresentação da proposta de lei dou a palavra ao Sr. Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa. Tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras deputadas e deputados, desta vez as grandes opções contam com um elemento importante para a sua fiabilização, assegurada por uma fonte adicional bem conhecida de financiamento pela via do Plano de Recuperação e Resiliência. Como sabemos, faz hoje uma semana que submetemos formalmente o nosso plano à Comissão Europeia. Também sabemos que, por esse facto, não vamos obter nenhuma vantagem material relevante que não seja uma decisão mais rápida que, também, como sabem, reclamamos. Mas demos, certamente, um impulso decisivo ao avanço na concretização deste mecanismo de recuperação e de resiliência na Europa dos 27. Tal foi reconhecido, aliás, imediatamente logo após a apresentação do documento, pela Presidente da Comissão, logo seguida por mais 3 comissários, logo na manhã da sua apresentação. Técnicos, diplomatas, deputados, eurodeputados, todos trabalhamos para isso e também obtivemos os contributos de muitos, mas muitos portugueses no processo de audição, que agradecemos e tivemos a oportunidade de considerar na versão final. A todos devemos estar agradecidos e reconhecidos e afirmar que naturalmente ficamos satisfeitos ao entregar resultados com tão grande impacto, não só a nível nacional, mas também a nível europeu. Fruto da convergência de calendários comunitários e nacionais, viu-se o Governo compelido a apresentação, num curtíssimo período de tempo, de 4 documentos de referência de planeamento e de programação orçamental ou da utilização de fundos europeus. Refiro-me ao Programa de Estabilidade, acabado de ser objeto de debate nesta Câmara, ao Programa Nacional de Reformas, hoje objeto de deliberação no Conselho de Ministros, ao Plano de Recuperação e Resiliência, bem conhecido e submetido já a Bruxelas, conforme tive a oportunidade de referir, e, finalmente, ao documento sobre grandes opções, agora em apreciação. Sendo evidentes as interpenetrações e também as interdependências entre todos estes 4 documentos, apenas um trabalho de coordenação eficaz conseguiu assegurar a necessária coerência entre eles, quer em termos de políticas, quer em termos das suas opções, quer ainda em termos dos seus impactos macroeconómicos e orçamentais resultantes. Seria tarefa quase impossível, não fora o facto deste Governo dispor de um roadmap, de um referencial estratégico definido para uma década, a Estratégia 2030. Por isso mesmo, as grandes opções são declinadas em torno deste referencial estratégico, da Estratégia 2030, declinando-se primeiro em questões centrais para a governação e serviços públicos, como sejam a sua qualidade, a defesa da democracia, o combate à corrupção, a valorização das funções de soberania e da posição de Portugal no mundo. A dimensão mais operacional da ação governativa setorial é organizada nas 4 agendas temáticas enunciadas pela Estratégia 2030. Primeira agenda, privilegiando as pessoas, a segunda, a inovação, a digitalização e as qualificações, a terceira, visando a promoção da transição climática e energética, e uma quarta, visando um desenvolvimento territorialmente mais equilibrado. Em suma, grandes opções em torno de 4 alvos, de 4 objetivos, de 4 destinatários fundamentais da ação deste Governo. Pessoas, empresas, ambiente e território. Uma última nota. A promoção de documentos referenciais de planeamento produzidos em simultâneo fazem objetivamente correr o risco sério de desvalorização da sua importância. Penso mesmo que temos de refletir, em primeiro lugar, a própria União Europeia sobre a necessidade de ajustar o próprio calendário do semestre europeu e, no plano nacional, refletir também sobre se não será excessivo o hiato de tempo que decorre entre a apresentação destas grandes opções e o início da preparação efetiva do Orçamento de Estado. Não quero, nem poderia o Governo, naturalmente, desvalorizar a importância própria que a lei confere ao documento agora apresentado. Mas o que nesta fase queria assegurar é que ele deve ser apreciado pelos seus méritos próprios e nunca, de forma nenhuma, antecipar, ou muito menos condicionar, a discussão sobre o Orçamento de Estado para 2022 a ter no momento e nas sedes mais adequadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, e boa tarde a todos. Temos 5 pedidos de esclarecimento, não sei como é que pretende responder. Em conjunto. Primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Luís Testa, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O PRR é, sem dúvida, a tónica da discussão destas grandes opções do Plano. Não porque seja um momento mais importante que outros, mas porque é um momento novo. O PRR configura um programa complementar relativamente a outras realidades já existentes, mas não é o alfa nem o ômega das políticas de investimento público. O PRR não se pode subsumir a outros programas e a outros planos, nomeadamente os quadros financeiros plurianuais. Contudo, nós não ignoramos, não desconhecemos e até defendemos a grande relevância do PRR quanto à necessidade de investimento público que o país exige, conforme a necessidade de complementar 3 objetivos essenciais para o desenvolvimento do país. Por um lado, a coesão nacional, fundamental para que os portugueses tenham igualdade entre si mesmos e os territórios sejam cada vez mais iguais. Por outro lado, a aquisição de meios e infraestruturas quanto ao objetivo da capacitação nacional, mas também por forma a dinamizar a economia e, neste quadrante, é absolutamente essencial que haja investimento público porque só assim se garante eficácia, nomeadamente